parashá de esta semana, parashá Hayei Sará, uma parashá muito interessante, que traz vários assuntos muito significativos. Nos fala no início, a parashá primeiro se chama Hayei Sará, vida de Sará. Ou mais ainda, as vidas de Sará, Hayei, não Hay, ou Hayim, Hayei. A tradução são vidas. As vidas de Sará. E começa a parashá dizendo, e foram a vida de Sará, 127 anos, e morreu Sará. Ou seja, a parashá chama a vida de Sará, e no segundo versículo, um pouco logo em seguida, e Sará morreu. Então por que tem que chamar toda a parashá da vida de Sará? Ou das vidas? Primeiro que nada, em hebraico, se alguém reparou, não temos a palavra vida. Hay. Falamos Hayim. Isto é vida, Ze Hayim. Não tem Ze Hay. Hay é vive. É uma conjugação do verbo, não substantivo. O substantivo vida é Hayim.
Você não sabia
mesmo. Tem muito que você não sabia, por isso estamos aqui.
Obrigado, Rabino.
A palavra Hay não existe?
Chai existe, mas Chai é conjugação de verbo. Israel Chai, Am Israel Chai, o povo Israel está vivo. É uma conjugação do verbo.
Mas isso
ele é, vive.
Mas isso é efetivamente um plural ou é só a forma da palavra?
Essa é a forma da palavra, mas é um plural.
Nem tudo que termina em im ou outra é plural. Quer dizer,
por que não?
Não, maim.
São águas. São águas.
Elohim, não por
aqui, Elohim é uma coisa diferente, mas sim. Mas singular, mas de novo, é plural.
Mas aí ele é tudo.
Mai, não é plural. Mai.
Mas Elohim é um nome.
Hã?
É um nome de Deus. É um dos nomes de Deus.
Mas Mai também não é plural.
Mai é águas, não é água.
Não existe água.
Não existe água, uma gota d'água.
Como é
agora? Como se fala? Kipat Mai, uma gota de água. Mas uma gota de águas.
O que diz quando se fala Elohim para Elohim?
Porque não se pronuncia o nome de Deus em vão. Fazendo uma mudança. Não, sempre muda a letra. Tirei um rei por um kuf e não pronunciou o nome de Deus. Todos sabemos do que estamos nos referindo sem mencionar o seu nome. Contudo, quando você menciona um versículo, uma vez que está fazendo uma citação da Torá, um versículo inteiro pode falar o nome de Deus. Mas o que você falou é um nome. Então a vida arrebentada, por isso realmente, porque somos vidas, porque no judaísmo existe uma vida. Sempre tem uma vida que é composta, vida material e vida espiritual. Ninguém vive uma vida. É uma vida neste mundo e uma vida no mundo futuro. Tem uma explicação que também que vidas, tem várias vidas. A pessoa às vezes precisa voltar, viver várias vezes para completar uma missão. Então por isso que a palavra vida não existe no singular, senão no plural. E quando falamos de Sará, a Torá nos diz que ele viveu 100 anos e 20 anos e 7 anos. Na verdade é o contrário. Nos diz 100 anos, 20 anos e 7 anos. Para quê? Porque se bem viveu 127, mas cada um pode ser analisado individualmente. Aos 100 anos era como 20, e aos 20 era como 7, de beleza, de inocência, de pureza, etc. E do mesmo jeito, também com 100 anos, já também nunca mereceu pecado, nunca mereceu castigo, julgamento, etc., como Rashi bem comenta.
E a somatória dos números?
Dá 127. E?
Não, eu quis dizer 1 mais 2 mais 7. Não seriam 10?
Mas a Torá, o que? A Torá me diz que ele teve 127 anos. Mas a Torá diz que viveu 100 anos e 20 anos e 7 anos. Então, por que a Torá, em vez de dizer 127, não fala 127? Então, para quê? Para nos ensinar desta maneira as virtudes e qualidades dela. Se nós analisamos, foi daqui, podemos deduzir claramente qual era a idade que tinha Ismael quando foi exaquilhado Yitzhak. Por quê? Sara morreu, e aqui uma lição interessante para nós, diz o Midrash, que veio um anjo, uma opinião foi um anjo, e contou para Sara que Abraão levou o filho Yitzhak para fazer Shechitá, quase. Benishat Kimat, e foi abatido quase. Aí diz a mãe, ouviu que o filho foi abatido, não ouviu quase.
Não deu tempo.
E muitas vezes, a gente também, quando dá uma notícia, às vezes para alguém tem que ter o devido cuidado.
Tem que dar de trás para frente.
De trás para frente ou de uma forma.
Como assim? De trás para frente?
Não, a notícia.
É uma coisa dessa. De repente começa uma frase. Infelizmente. Não começa a frase.
Não é infelizmente. Não se começa nem se termina uma frase com infelizmente. Não se começa nem se termina nada com algo negativo.
Ah, então começa assim. Graças a Deus ele morreu.
Não, graças a Deus ele viveu. Graças a Deus ele viveu.
Ele levou.
Não, não. Graças a Deus ele viveu.
Só que hoje.
O fato que viveu já implica que não vive mais. Viveu.
Não é gerúndio, está vivendo, é viveu.
Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração, fora brincadeira às vezes, para uma mãe, para um pai, para uma pessoa idosa, a maneira que você dá uma notícia pode fazer muita diferença. Pode angustiar, pode deixar mal. Quantas pessoas simplesmente quando ouvem uma notícia ruim, eles passam mal.
Você tem um bisavô assim. Ouvindo sobre a Segunda Guerra nos campos, ele ouviu a BBC, ele não sabia o que estava acontecendo, e teve um impacto fulminante.
Teu avô?
Bisavô.
Tem muita gente, tem que ter cuidado como você dá uma notícia. Você conta que uma vez tinha um monge, toda semana jogava loteria. Toda semana mesmo os números. Já contei?
Já esqueci.
Mas eu não sei.
Ando na vida.
Se você esqueceu, posso contar de novo. Aí, um belo dia, a esposa vem falar com o Rabino, a esposa do Moisés, Rabino, temos um problema. Você sabe que o Moisés há 20 anos joga toda semana o mesmo número. Sim? E eu tenho um problema. Finalmente, o Moisés ganhou a loteria. Ele ganhou 100 milhões. E o tio não, agora já não tem idade, já tem uma situação cardíaca. E eu tenho medo de como não contar para ele que ele ganhou 100 milhões. Ele falou: não se preocupa, já comigo. Chegou a data, uma ocasião, o Rabino pode falar com o Moisés. Moisés, me diga uma coisa: como tanto as coisas? Ah, você sabe, sempre igual. Você continua jogando na loteria, Rabino? Já há 20 anos, hoje em dia já nem confiro, mas virou hábito, não posso parar. Mas me diga, mas para que você joga? Sei lá, se Deus alguma vez me escolhe, Deus que, se eu não ensina que tem que fazer um meio. E me diga, monge, na verdade, o que você faria se você ganhasse? Eu ganhar, Rabino, mais de 20 anos que estou jogando, sou um shlimazlo, não tem chance de eu ganhar. Mas me diga, imagina essa semana, está jogando 100 milhões. Imagina o que você faria se você ganhasse os 100 milhões. Rabino, vou lhe dizer honestamente. Se eu ganhasse 100 milhões, eu dava metade para o senhor. O Rabino teve um infarto.
Estou brincando. Sabe que na década
de... Eu não estou brincando. A ver se alguém se manca, cara. Que estava vindo.
Na década de...
Ninguém joga aqui.
Nós gostamos do Rabino. Deixa
ninguém
ver.
Ninguém joga.
Uma história verdadeira.
Se eu ganhar na loteria,
na década apareceu. De 30, o Yitz foi atropelado pelo bonde na José Paulino. E é verdade, isso aconteceu. E o cara morreu. E tinha uma espécie de um Merkel daquela época. Quem era do Bom Retiro sabe o tipo. E saía correndo para dizer que morreu alguém. Ele falou: não, deixa que eu aviso a mulher. A mulher, sei lá, 3, 4 quarteirões para baixo, ele chega, bate na porta da mulher. Diz: boa tarde. Você, a senhora tem marido?
Ela não tem. Tá aqui que você tem marido, vai ver a porcaria que ficou na sua família.
Isso aconteceu, de verdade.
Não era aquele que vendia caneta aí.
Mas ele vendia.
Não, não, ele
era. Ele é o Mehrle, né?
É, esse é o Mehrle.
O predecessor do Mehrle.
O predecessor do.
Como você queria saber a idade bom, do Ismael, a idade que ela tinha, como é que é? Do Ismael.
Porque Sara tinha 90 anos quando ele nasceu. Ele tinha claramente quando ela apareceu com 127 anos.
Ela tinha 97.
Ela tinha 90.
37.
Vamos lá. E a Torá nos conta aqui na passagem.
E quanto não tinha o Isaac quando levou ele para o...
37. Ah, o que estamos falando? De que estamos falando? Perdão, de quem estamos falando? Não entendi.
Não,
Ismael,
seu pai. Ismael, seu pai.
Não, Ismael. Não, Ismael tinha 50. Perdão. Ismael tinha 50. Então eu não liguei, porque estou falando de Isaac. Não.
Estou falando
de confundiram, desculpe. Vamos lá. E a Torá nos conta que Abraão vem a chorar, a Sará, etc. Mas volta a pergunta, por que que a Torá se chama vida de Sará, se Sará morre? Porque a Torá fala na Parashá sobre a vida de quem, de fato? De Isaac. Abraão está com Isaac, tem que casá-lo, procura uma esposa, tudo mais. E a Torá, na Parashá, Abraão também morre. O protagonista, na verdade, Sará morre, Isaac e Abraão morre. Quem fica, na verdade? Quem é? Isaac, o filho dela. Isso nos ensina o que é uma Yiddish Shemam. A vida dela não é a vida dela. É o que ela fez na vida. O que ela deixou. O filho dela. A educação que ela deu. Justamente essa paraxá é muito significativa. Porque nos ensina que a vida realmente, quando você fala vida, e o cara morreu, como você falou antes, Baruch Hashem ele morreu? Não, Baruch Hashem ele viveu. O que ele conseguiu fazer enquanto estava vivo. O fato de morrer é um acidente de percurso. Entre o nascimento e a morte, são dois atos que você não decide. Não decide nascer, não decide morrer. Mas você, no meio, você decide. O que acontece entre uma ponta e a outra. É isto, é o mérito. O que que você faz com a vida que você teve? Inclusive, esse tema vamos encontrar mais na frente, no final da Parashá. Mais em detalhe. A Torá nos traz, e vou complementar melhor, então, ia falar depois, mas fica mais um encaixado aqui. A Torá nos traz aqui um conceito muito interessante. A Torá diz, quando vai falar da morte de Abraão, o que que a Torá diz? Beabraham zaken baba yamin, vashem berachet Abraham bakol, e Abraham está idoso vindo nos dias e tudo mais, e Abraham tem que casar seu filho, como vamos ver, e depois Abraham nos vai, a Torá vai dizer que ele morreu. Versículo 1 do capítulo 24. Isso você que gosta depois pode procurar. Então, não estudou hoje isso antes? Dá um cartão vermelho aí.
Deixa comigo.
Vamos trazer o Paulo, sim,
mãe. É, isso é uma boa ideia.
Aproveita a semana que vem, não vou estar. Não vou trabalhar. Aí, na prática, pergunta-nos os sábios, o que cabe Abraham, Zaken, Baba Yamim? Abraham é idoso vindo nos dias. Na verdade, inclusive aqui, Abraão estava velho, mas ainda vindo numa vida, em sua vida diária. O que significa? Vá vindo nos dias. O que significa vindo nos dias? Essa é uma pergunta muito interessante. Muito comentaristas fazem. Então, muitos querem explicar que idoso e vindo nos dias é a mesma coisa. Mas a Torá não tem o hábito de ser redundante. A Torá já me falou que ele está idoso. Então, para que precisa me dizer vindo nos dias? Eu já sei, é óbvio. Certo? Para que a Torá me diz que ele idoso vindo nos dias?
Ele manteve o comportamento dele, mesmo quando idoso.
Isso pode ser uma explicação. Mas, na verdade, por que idoso? Você vai dizer, Abraão viveu quantos anos? Alguém sabe?
127.
127 Sará.
130 era Sará. Não, tem que descontar, tem uma conta para descontar.
Não, 180 foi o filho de Sará.
Ele é menos. Eu tenho que fazer uma continha que eu esqueci de fazer.
175.
A quanto é a perda em função de Noé?
Não, mas... em função de, dele mesmo para não ver que só se desviava do caminho. Na prática, a Torá nos ensina que Abraão faleceu idoso com 175 anos. Mas esta expressão, vindo-nos a quem, Baba Yamim, encontramos somente duas vezes em toda a Bíblia. Uma na Torá, aqui com Abraão, e outra onde? Alguém lembra? Ou sabe? Vamos ler na Haftará esta semana. Você estudou isso? Eu dei no Shiur na sinagoga, você estava.
Se me falar Haftará, eu vou me
estar. Haftará começa dizendo: Ve'ameler David zaken bava yamim. E o rei David é idoso vindo nos dias. E o rei David viveu quantos anos? 70. Yemesh notenu baem shivim shana vim bigvulot shmonim shana. Nossa vida são 70 anos e talvez com pouco de força são 80. Se está escrito no próprio Teirim, escreveu o rei David. Ele faleceu justo quando completou 70 anos. Então surge a pergunta: como pode ser? Se vamos dizer que vindo nos dias é um idoso, bem idoso,
com 70.
Não pode dizer que essa explicação, porque o rei Davi também recebeu essa característica. E o rei Davi, nós sabemos que teve uma vida relativamente curta, mas muito intensa. Como foi a vida do rei Davi? Era um jovem, um garoto, quando ele foi lutar com Goliat, era o filho mais novo do rei, do pai dele, Ishai. O rei Davi, ele que é aquele que conseguiu escrever todo o livro de Salmos. O rei Davi é aquele que constituiu as bases para a construção do Beit HaMikdash, até que veio o profeta Natan e falou para ele que não ia construir, que tinha as mãos cheias de sangue, que ia ser o filho dele, que foi o rei Salomão, que de fato construiu. Você sabe sobre a história do templo do rei Salomão? Eu
escutei alguma coisa a respeito.
Então, na prática, 4 anos diz que o rei Davi era idoso, e ele comprou, quando estava idoso lá naquele capítulo, lá ele, que ele comprou as terras do rei Arabná, Yebusio, Yebusita, por 50 shekels para construir lá o Beit HaMikdash, para fazer uma oferenda, perdão, primeiro, para expiar o pecado de contar o povo de Israel. E lá depois, posteriormente, já criaram as bases para a construção do Beit HaMikdash daquele monte, no Monte Sion. O rei Davi fez muita coisa, quantas guerras não teve? Que por essa razão que falamos do sangue, que ele não podia construir. Então, na prática, dizem nossos sábios, comentário, o que significa idoso vindo nos dias? Que tem uma vida plena, uma vida significativa, uma vida que fez sentido. Vindo nos dias significa que cada dia valeu a pena. Cada dia da vida dele foi um dia, assim está escrito na Yom Yom, foi um dia de conteúdo, um dia de sentido, um dia que valeu a pena ser vivido. Se eu te perguntar o que você fez 3 meses atrás, aí talvez vai dizer Krachtsen.
Vou dizer o quê?
Krachtsen. Vocês Krachtsen. Abriu o tamanho das unhas. As unhas também gastam, sim, estava Krachtsen.
Coçando.
Krachtsen.
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 Estava coçando o saco, é isso?
É, coçando. Não, você, eu não perguntei que parte, não tem que ser detalhista. Tem o senhor, deixa dar o senhor tranquilo.
Por favor, à vontade.
Na prática, o que ele estava fazendo? Agora, tem uma pessoa que cada dia da vida dele um dia cheio de conteúdo. Tá bom, você rezou. Tá bom, você dormiu, você comeu, tomou banho. O que que você fez? A gente faz um balanço de cada dia da nossa vida. Hoje à noite você vai dormir. O que que você fez hoje? Não o que você pretende fazer amanhã. O que que você fez ontem? Ah, joguei um joguinho, falei mal de alguém, sei lá o quê. O dia inteiro, o que que você fez? Aproveitou o dia. Aproveitou tua vida. Teu dia, tua semana, teu mês. O que está fazendo? Tachles. Você tem algo nesse dia que você viveu, que você gostaria, teria orgulho de contar para teus netos, para teus filhos, como um legado? Só fiquei, virei bombeiro, paguei incêndio o dia inteiro. Me ligou gerente, me ligou cliente, me ligou esse, o dia inteiro apagando incêndio. Então tá bom, virou bombeiro. Mas o que que você fez de concreto? Vou fazer um parênteses, um giro, porque só uma leitura interessante de um livro que foi publicado também em português, do Rabino Simon Jacobson, baseado em ensinamentos do Rebbe, chama Rumo a uma Vida Significativa. Um livro que eu sugiro, de uma leitura muito interessante, para de como tornar a tua vida significativa. Que é a editora Maianot. Eu sugiro um livro muito bom. Rumo a uma Vida Significativa. E acho que vale a pena simplesmente a gente analisar e entender. A Torá nos diz, e isto não é detrimento de ninguém, mas olha que raro. Só Abraão em toda a Torá e só Rei Davi em todo o Tanakh que puderam chegar e receber esse, como chama, esse louvor.
Epíteto.
Epíteto. Mas não uso essa palavra há 40 anos, pelo menos. Não, eu estudei na escola, né?
Eu sou mais novo.
Linguística. Muito bom. Mas é uma característica incrível de alguém merecer. Nem Moshe Rabbeinu, nem Aaron HaKohen, nem o profeta Samuel, nem o profeta Jeremias, não é que estamos em detrimento de alguém, pelo amor de Deus, o rei Salomão, o mais sábio dos homens, mas ele não recebeu esse apelido, esse epíteto, vindo nos dias. E não tem a ver com a quantidade dos anos de vida, mas a qualidade dos anos de vida. Isto que a Torá nos ensina aqui. A Torá está nos dando uma lição soberba, sensacional, suprema do que significa viver uma vida com conteúdo, com sentido, onde cada dia está preenchido.
Uma vida plena.
Uma vida plena.
Mas não se diz que às vezes uma pessoa vem para cumprir uma única missão específica? Não se fala isso?
Tá bom, sim, ele veio para cumprir uma missão.
Não é o caso dele.
Sim. Ele veio para cumprir uma missão.
Mas para chegar lá.
Mas não necessariamente o resto dos dias tem que estar
Kratzen.
Para cumprir talvez um objetivo.
Quantas etapas você tem? Usando uma pomada. Uma vez você fala com uma, por exemplo, às vezes uma criança morre, mas ele veio para fazer uma coisa só aqui e morreu.
A gente pode ter uma coisa só para fazer aqui, não descobrindo.
Não, mas com criança fala que. Assim,
Entendi. Mais ou menos. Mas eu queria. Acho que não. Só depende de cada um, mas não faz muita diferença. Nenhuma das respostas vai procurar em preencher o vazio que fica, me satisfazer e amenizar as saudades e a angústia que fica. Acho que não é uma questão das respostas. A gente tentar entender, acho que é mais ligado a aceitar do que a entender. Entender a nível de entendimento lógico, de intelectual, de aprender e poder tentar justificar alguma coisa, mas e se não justifica, o que muda? Eu tenho que acreditar em Deus apesar disso. E esse é o sentido do Kaddish. Cadê Jesus também? Apesar da minha dor, apesar da minha angústia, apesar da minha incapacidade talvez de compreender, contudo eu aceito e declaro Itgadal veItkadash Shemerabá. Isso para complementar o que você diz. Se a história, se a criança veio para isso, não veio para isso, marca uma história. Para o pai que perdeu a criança, ou para o adulto que perdeu alguém, mesmo seus pais. Eu cheguei a ver uma pessoa enterrando seu pai de mais de 107 anos, passou de 107, eu fiz a cerimônia no cemitério, o cara chorando que nem criança. Não, mas viveu 107 anos. Ele falou, mas eu tive mais de 60 anos vivendo ao lado do meu pai.
Ele era o filho.
Falou, é meu pai. Para mim, até 120 não parava.
Sim, você estava falando da minha avó, bisavó. Morreu com 103 anos. Você estava lá.
Eu sei que eu estava lá.
Claro que você sabe.
Mas eu estou te falando do filho chorar, como diz, com sim, lágrima.
Acontece que vem as memórias da lembrança, dos acontecimentos da vida em comum. Isso é normal, né?
Eu não sei. Cada um chora por alguma coisa. Eu não sei por que ele chora. Talvez está chorando porque ele morreu e não me falou onde deixou a grana. Sei lá, não sei. Eu não sei. Rabino, se ele lembra dos momentos
Rabino,
ou não. Aqui... Ele chora pela perda, ele chora pela dor, ele chora porque está angustiado, ele chora porque está faltando alguma coisa que foi arrebatada. Tem N respostas, não há uma resposta.
Mas quem faz as piadas sou eu, por favor.
As piadas que você faz atrapalham na gravação, as minhas não.
Ah, tá bem.
Então, voltando ao assunto.
Ronald Golias?
O rei Davi e Abraão, a Torá está declarando aqui, tiveram uma vida muito plena de conteúdo, de sentido, tudo o que eles fizeram, tudo o que eles viveram. E acho que seria um bom target, um bom objetivo para a gente mirar e almejar de fazer, e cada um de nós termos uma vida nesse sentido também. Um outro assunto que aparece na Parashá, depois que Abraão falece, de Sarah falece, perdão, Abraão se fica questionando, puxa, meu filho tem 37 anos, quando alguém falece, uma das coisas que você se depara é com o quê? Com a análise da fragilidade da vida. E aproveitar cada dia, aproveitar a vida, aproveitar mais os momentos que temos. Então Abraão para e se questiona, puxa, meu filho tem 37 anos, está na hora de procurar um Shira para ele. Daqui a pouco eu também posso falecer e vou deixar meu filho. E Abraão se ocupa do casamento de seu filho, manda seu escravo Eliezer, aquilo que comentamos semana passada, que ele faz ele jurar justamente sobre o Brit Milá, baixo da coxa, porque era o único objeto sagrado que tinha no momento, que ele vai procurar uma esposa para seu filho, uma esposa digna, de onde? Da casa de Abraão, fora da terra de Israel. Em Harán. Onde ele sabia que era um lugar, as famílias lá tinham certos valores. E nós podemos discutir isso em outro momento, que vemos de fato que tem valores, certos valores importantes naqueles lugares, onde Abraão e Sarah saíram, para onde voltou Jacob, Irá casou com Rachel, Leá, etc. E de onde veio Rivka. Voltando ao assunto, Abraão procura uma esposa para seu filho, manda o escravo Eliezer procurar um filho, e Eliezer, diz o Midrash, queria casar sua filha com Yitzhak. Abraão falou, não tem jeito, no way. Meu filho não pode casar com tua filha. Ele era um pagão, idólatra, etc., escravo. Abraão falou para ele, não, eu tenho um nível espiritual de bênção e você é amaldiçoado, você é pagão. Então, um não liga com o outro. Literalmente falou, Rashi traz esse comentário, pode verificar. Ende Baruch Midavek Be'arur, um abençoado nos ajuda com um amaldiçoado, não dá. E, ou seja, trabalhamos juntos, estamos juntos, mas de aí a casar um com o outro é uma distância muito grande. E de fato, ele sai à procura de uma esposa, E ele pede, faz uma tefilá, pede para Deus uma ajuda para procurar uma esposa digna para o filho do seu amo. E qual é o termômetro que ele utiliza? Eu vou me parar ao lado do poço. Pode contar, senhor. Lembra?
Sim, sim, lembro. E quem vem servir água, oferecer água para tratar, inclusive, dos animais, é o sinal de que é uma boa pessoa.
E é um sinal de que Deus fez bondade comigo e me mandou a moça certa. Por quê? Porque diz, a moça que vai vir vai me oferecer água para mim. E não somente vai se preocupar comigo, senão também com o burro. E vai oferecer para o burro também. E não como hoje em dia, dá para o burro primeiro e depois para o ser humano. Aí dá para o burro, essa é uma moça nobre, uma moça boa. Então, primeiro porque tem um bom coração, ela faz gesto, ela faz bondade, não faz obrigação. Fazer com ele seria obrigação. Fazer com ele e com os animais já é a mais. E não somente isto. Hassidut se explica, tem uma explicação muito linda, Hassidut. O que, que significa dar para os burros? Dar para os camelos, etc. Representa que a materialidade. A gente tem que pegar o material e transformá-lo, elevar o material para o lado espiritual. O material não é que atrapalha. O material é um meio, é um canal. O dinheiro não é uma maldição. O dinheiro é um canal, através dele posso fazer mitzvot. Através dele posso fazer tzedakah. Através dele posso fazer tantas coisas boas. Deus nos livre de uma tentação para a corrupção. A pessoa que ganha muito dinheiro, às vezes, se perde. Ele começa a gastar em bobagens e que não fazem muito sentido. Ontem estava no escritório daquele e falou, gastei muito dinheiro num monte de bobagem. Se eu tivesse sabido que eu hoje em dia valorizo diferente. Mas ele falou, pelo menos eu gastei o que era meu, não gastei dos outros.
Rabino, por que os pais tinham que decidir o casamento dos filhos?
Os pais não tinham que decidir. Quem falou que eles decidiram? Os pais tinham que...
Mandava procurar, mandava procurar.
Os pais têm obrigação de procurar, e do mesmo jeito que você dá educação para teu filho, você educa teu filho e prepara ele para a vida, você encaminha ele para procurar uma esposa digna para ele.
O teu filho pode procurar, não vocês por ele.
Por que não? Ele não procurou?
O filho pode
aceitar. Abraão, o filho não é obrigado a aceitar.
Ah,
mas meu filho está confortável, tem casa, comida, lava, roupa lavada. Ele não quer sair de casa, da mordomia, tudo mais. Só que eu tenho um pouco mais de experiência, tenho que empurrar ele, para ele se encaminhar na vida.
Você está dando um chute no traseiro, é isso?
Isso que você quer fazer, tudo bem. Não, eu estou querendo encaminhar na vida, não é dar um chute. Ele não está me incomodando, mas eu como pai, eu tenho que dar para ele. Do mesmo jeito que eu tenho me preocupado de ensinar para ele, e a Torá diz, a Guimarães traz claramente uma mitzvah, o pai tem que ensinar para o filho uma profissão, um ganha-pão, e o pai que não ensina ao filho uma profissão está ensinando ele a roubar, está escrito. Então, da mesma maneira, você tem que encaminhar ele, e aquilo que ele faça uma vida. Ele não sabe, de onde ele vai saber isso? Ele é um moleque. Para ele está fácil, uma borboleta, está solta e livre por aí, ciscando em toda a flor que ele vê. Mas é melhor avisar ele quando ele é um beija-flor, quando uma borboleta, do que quando ele é um côndor.
Ah, quando é aqui.
Que é côndor aqui, côndor ali, então aí fica diferente. Então tem que ver com que pássaro a gente vai se identificar. Ornitologia, não?
Com que pássaro o senhor se identifica?
Eu?
Um buitre.
Como? Um abutre.
Abutre. Não tinha uma coisa melhor?
Uma águia. Está escrito que Mashiach vai vir sobre as asas das águias.
Então, tem um pássaro desse que a gente tem até que pá. Não sei se é uma águia que tem já aqui cortinho de moda na cabeça.
É mesmo? É.
Vamos lá. Falcão, não é?
É um desses tem.
É verdade.
Falcão é cantor.
É verdade. Falcão é um carro que tem na Argentina, que tinha na Argentina.
Falcão.
Ah, mas o que, é que ele entende do acento? É agudo e grave.
Não tinha visto.
Já teve uma coisa. A maioria são Tátias.
Era. Bom, voltando ao assunto. Então, a Torá nos ensina, inclusive nas entrelinhas, aqui essa lição é importante, que é um material. Os animais têm que cuidar deles. Por quê? Porque eles são um meio. Se não fosse com os animais, ele não conseguiria chegar, não conseguiria transportar as coisas. Não são um obstáculo. A gente não tem que desdenhar, não tem que renegar da matéria. É verdade que tem que fazer o homem fazer um espírito. Mas a matéria é um canal, é um meio que deve ser utilizado para se elevar. Inclusive, semana passada nós lemos sobre o burro de Abraão, etc. E tem, basicamente, na Torá encontramos várias vezes o burro. O burro de Abraão, o burro de Bilam, o burro do rei Davi, o burro de... Posteriormente tem o burro de Mashiach, que é ali para o Jebel HaHamor. Então tem o burro que atrapalha, tem o burro que te carrega, tem o burro que você utiliza, tem o burro que te ajuda. Um instrumento. E tem Mashiach, que ele consegue fazer a espiritualidade através do burro. Então justamente todo esse lado material, e hamor em hebraico, vem a origem da palavra chomer, matéria. Chomriut, materialidade. Porque a matéria é um canal, é um meio para justamente elevar o espiritual. É isso que nós devemos tentar aprender aqui. É isso que, e Abraão nos ensina aqui, quando manda Eliezer, e Eliezer faz esse teste, o que que interessa numa mulher, ou num relacionamento de casal, é a bondade. O que significa bondade? Num relacionamento de casal, cada um tem que se preocupar de fazer a mais, uma obrigação. Como ele escolheu que, porque a moça deu de beber aos animais, significa que ela é uma moça apropriada? Porque sobre esses alicerces de amor e de bondade que se constrói um lar. Um lar se constrói sobre alicerces de quê? De dar a mais. Não dar o que é obrigação. É dar a mais. Se preocupar, dar para ele era obrigação. Dar para os camelos é dar a mais. Ou seja, na linguagem popular, se preocupar com a esposa é obrigação. Com a sogra já é demais.
E por que alguns religiosos são, eu não sei, me parece que são proibidos de ter um cachorro em casa?
O cachorro é um animal impuro, não é proibido ter em casa. Se você tiver o cachorro, por exemplo, para a tua casa, eu não sei se você tirou essa conclusão da tua cabeça. Vamos esclarecer isso daqui. Não é proibido. Um animal impuro, um animal que em Shabbat é muktze, tem certas regras. A Torá no Shema Israel nos ensina que você não pode sentar a comer enquanto não alimenta teu animal de estimação. O teu animal, você não pode sentar para comer se você não deu para comer dele. Se acorda de manhã, quer ter café da manhã porque precisa estar atrasado para trabalhar, se você não deu razão para o bichinho, você não pode tomar café.
Então você pode ter.
Eu estou deixando claro, não que pode. Com tudo que eu falei não ficou claro? Sim, pode. Não é obrigação. Mas também não é proibido. Alguns não querem, é muito compromisso, etc e tal. Tem regras. Agora, você mora numa casa como aqui, até é obrigação.
Não pode fazer o quê no Shabbat? Você achou passear com ele na rua, não pode?
Não posso.
Comida não pode?
Comida pode, mas não posso pegar ele e carregar o...
Deixa com ele. Casa não pode carregar?
Não. Ele é muktzeh.
Mas pode carregar o móvel ou pode carregar o cachorro?
A palavra você usou?
Sim. O cachorro é muktzeh, o móvel não.
Muktzeh.
Muktzeh que não pode mexer com ele no Shabbat. Depois tem vários tipos de muktzeh, ele é um tipo de muktzeh. Não vamos entrar no meio da questão, não é o tema da aula, o Durval gosta sempre de... O Paulinho não veio, todo tempo o Durval representar.
Sim, claro, naturalmente.
Pegou a progressão. Vamos lá.
Você falou em relação a...
Não compara com o celular, porque hoje em dia tem gente que gosta do celular mais do que do cachorro.
E não é muito com o celular.
Você falou que Abraão não aceitou a filha do...
Do Ismael.
Do Ismael, porque ele era pagão.
Sim.
A origem de Abraão, o pai dele não era pagão?
Sim.
Não?
E, mas ele deixou de ser.
Mas não é que pode,
então não pode levar em conta que...
Mas ele aparentemente não deixou de ser. Essa é a questão. Tem que deixar de ser. Abraão está falando, você é abençoado, eu não. O cara não nega isso.
Ele era.
Abraão não era pagão, era filho de pagão, mas ele não é. O outro sim é.